Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Quando Menezes chegou à Tijuca, eram 4 horas da tarde. A casa de Félix ficava afastada do caminho. O portão estava aberto. Menezes atravessou rapidamente o espaço que ia da estrada à casa e bateu. Veio um moleque abrir-lhe a porta. Menezes entrou precipitadamente e perguntou. Onde está, senhor? Senhor não fala a ninguém? Respondeu o moleque com a mão na chave como se o convidasse a sair. Há de falar comigo, insistiu resolumente Menezes. O tom decidido do rapaz abalou o escravo, cujo espírito, acostumado à obediência, não sabia quase distingui-la do dever. Seguiram ambos por um corredor, chegaram diante de outra porta, e aí o moleque, antes de abrir, recomendou a Menezes que esperasse fora. Perdida a recomendação, porque apenas o moleque abriu a porta. Menezes entrou afoitamente atrás dele. Era um gabinete pequeno com 4 janelas que o enchiam de luz. Perto de uma janela havia uma rede estendida. Sobre a rede via-se um homem negligentemente deitado com um livro nas mãos. Era Félix. Félix levantou a cabeça, deu com os olhos em Menezes e empalideceu. Menezes não deram um passo mais. Ficaram assim alguns segundos a olhar um para o outro. Enfim, o médico disse ao escravo que se retirasse e os dois ficaram sós. O silêncio prolongou-se ainda mais. Da parte de Félix era confusão, da parte de Menezes desapontamento. Viera ele em todo o caminho a descrever na imaginação o estado de Félix, acabrunhado por alguma grande dor, e em vez disso achava-o a ler pacificamente um livro. Quis lançar mão do livro, para conhecer bem em que ponto a sua desilusão era completa, mas o médico rapidamente o afastou. Não atendeste à ordem geral que eu havia dado, disse enfim o dono da casa, e creio que só alguma razão poderosa te obrigaria a isso. Assim era, retorquiu Menezes, mas a razão acabou e eu volto para a cidade. Dizendo-se, pôs o chapéu na cabeça e dirigiu-se para a porta. Parou um instante, caminhou de novo até a rede e proferiu secamente estas palavras. Tens consciência do que fizeste? Tenho, respondeu Félix, fiz o que me cumpria fazer. Mas antes de mais nada, vens aqui por inspiração tua ou por mandado de... Vem, por era um dever da minha parte livrar-te da vergonha e a ela da morte.
Da morte?
Exclamou Félix levantando-se de um pulo. O terror que se lhe pintara no rosto fez boa impressão no amigo. Suspeitou-se que nem tudo estivesse perdido. Sentaram-se ambos. E Menezes referiu ao médico os acontecimentos que deixo narrados no capítulo anterior. Félix escutou a narração do amigo com um interesse que não podia vir senão do amor. Menezes concluiu pintando-lhe com as cós o pedia a baixeza do seu procedimento, o desaire que recaia sobre a viúva e o remorso que o havia de acompanhar a ele, ainda quando daquele triste episódio não saísse nenhuma fatal consequência. Félix mostrou-se profundamente comovido com a narração de Menezes e as reflexões que lhe fizera. Tens razão, disse ele quando o amigo acabou de falar, procede covardemente.
Ela ainda ame, não é... Eu dou a de perdoar-me. Pobre Lívia.
Se tu soubesse como ela tem sofrido por minha causa. Menezes, satisfeito, disse-lhe era indispensável voltar à cidade. Enquanto falava, porém, o rosto de Félix mudou de expressão. A única resposta do médico foi. Não, o que está feito agora, é impossível recuar. Impossível, gritou Menezes. Impossível, repetiu prestamente Félix. Menezes levantou-se impaciente e começou a passear. A serenidade do médico mais lhe dóia do que indignava, porque alguma razão poderosa devia ele ter para cortar tão peremptoriamente toda a tentativa de reconciliação. Quisera sabê-la e que tremia de o interrogar. O médico, entretanto, deixara-se estar sentado, quase tão tranquilo como na ocasião em que Menezes lhe entrara no gabinete. Não era fingida essa tranquilidade, que durava já de alguns dias depois de outros, que foram de aflitiva tempestade. O homem não se esconde de si mesmo, e o maior infortúnio dos corações pusilânimes é sentirem que o são. Quando Félix chegou a Tijuca, Tijuca passado a excitação do primeiro momento. O espírito, fraco de si, e abatido pela imensidade do abalo, não achou na solidão o alívio que lhe pedira. Vieram então muitos dias de luta e de febre e ele, em que, para fortalecer o ânimo, lia e ria a misteriosa carta que trouxera consigo. O remédio era antes veneno para sua amolcerada, lembrava-lhe a felicidade que perdera. Era isto o que padecia o coração. A consciência padecia também,
porque a sociedade, que ele não vira no primeiro instante, agora lhe aparecia como um juiz inflexível a pedir-lhe contas de uma injúria sem explicação. Às vezes arrependia-se do ato, outras vezes não se arrependia, mas acusava-se de precipitado e louco. Nunca mais tristemente se revelara a inconsistência do espírito, com o tempo a consciência foi calando as vozes, e com o tempo, e a distância, e a sua índole variável, se lhe foi aquietando o coração. Aquele homem que alguns dias antes chorava de desespero, nenhum vestígio guardara de suas lágrimas. Não se lhe apagara o amor da viúva, mas no lugar da paixão veemente, como que ficara apenas uma recordação remota e suave. Esta mudança era em parte obra do seu esforço, que buscava no esquecimento um refúgio, mas em grande parte era um efeito natural dele. Tal foi a situação em que o achou Menezes. A presença deste trouxe à memória do médico a última crise do coração. A impressão foi grande, não longa a face do lago, que uma rajada encrespara, voltou à serenidade primitiva. Menezes passeava de um lado para outro, a observar de quando em quando o médico. Ao se espírito repugnava a ideia de que Félix recorresse a um meio extraordinário para sair de uma situação tão difícil, não sancionada pelo coração. Uma causa havia de certo, que se lhe afigurava grave, e que ele a todo custo queria conhecer. Seus esforços convergiam para esse ponto. Instado pelo amigo, Félix aludiu à carta que lhe recebera, mas recusou mostrá-la. Há nela um segredo, disse ele, que ele me é de a comunicar a ninguém. Lívia tem jus ao meu respeito e possui ainda o meu amor. Estas últimas palavras foram ditas com certa comando. Menezes não perdeu a esperança de o vencer. A sinceridade era a sua eloquência. Podia-se dizer que ele falava com o coração nas mãos. O espírito de Félix ia cedendo ao encanto. Ele mesmo recordava as horas felizes do passado e as saudosas esperanças do futuro. O coração palpitou-lhe com mais força e a imaginação fez o resto. A carta, porém, a fatal carta lhe ocupou logo o pensamento e a fronte caiu diante do insuperável obstáculo. Cansado de lutar, Menezes resolveu partir para a cidade. Não sei o que pensarão os outros, disse ele, eu levo a suspeita de que não a amaste nunca e que esse rompimento estrepitoso foi um meio de salvar a tua liberdade. Ouvindo estas palavras, Félix não pôde conter um gesto de cólera. A atitude quieta de Menezes o fez cair em si. Tens razão, disse-lhe depois de algum tempo. Quero que pelo menos alguém me reconheça inocente e digno. Dás-me a tua palavra de honra que nada revelarás do que vais ler. Dou Félix foi buscar a carteira, tirou dela a carta e entregou a Menezes. Menezes leu o que se segue, mísero moço. És amado como era o outro, serás humilhado como ele. No fim de alguns meses terás um sireneu para te ajudar a carregar a crux, ou teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. A carta não tinha assinatura. Menezes ficou atônito, mas foi obra de alguns instantes poucos. Sua índole generosa repelia a ideia de acreditar na revelação que acabava de ler. É impossível ele. Félix ergueu a cabeça, que apertava entre as mãos, e replicou. Essa é a tua convicção. Eu quisera que fosse a minha. Mas que testemunho tens tu contra o que aí vês escrito? Não sei, respondeu Menezes com calor, mas é o que me diz o coração. Repugna-me crer que essa pobre senhora. Não é impossível. Demais uma carta anônima? Põe o nome que quiseres aí embaixo, não lhe aumentas nem lhe tiras o valor, se a revelação é verdadeira. Quem te diz que a B não é? Quem me diz que o não é? A dúvida era já bastante para justificar o que fiz. Não foi só o receio do futuro que me impeliu. Foi principalmente a lembrança do passado. A traição dela se a ouve. Não deve doer nada ao marido que se foi. Mas ao marido que vem, a ideia da perfídia anterior destrói pela base toda a confiança, que é a condição da felicidade. Não sei o que farias tu no meu caso. Eu segui o impulso do coração e da razão. Menezes ouvira atentamente o amigo. Quando eu ia, bo? Creio-te sincero, disse, e compreendo que sofreste. Mas recusarás uma reflexão. Quem escreveria esta carta? Não foi um amigo, de certo. Um amigo, se lhe pesasse o teu ato, viria falar-te cara a cara. Um indiferente também não foi. Resta, pois, um inimigo teu ou dela. Ou um interessado escolhe. Félix refletiu um instante. Inimigo, não sei se o Sius tinha interessado em quê. Ela, Érica, algum pretendente? Não havia nenhum. Menezes não fraqueou na defesa da sua hipótese. Quanto mais atentava na revelação da carta, mais o coração lhe bradava contra ela. Para ele, a inocência de Lívia era clara como o sol. Félix sentia-lhe a convicção, e lastimava-se de a não ter, tão viva e tão profunda. A noite caíra de todo. Menezes declarou que só voltaria à cidade no dia seguinte. Félix compreendeu que o amigo Nango não perdera a esperança de o converter, e longe de se irritar, agradeceu-lhe a intenção. Era a primeira vez que ele se expandia com alguém a respeito do seu amor, fê-lo com abundância e sinceridade. Não lhe lembrara sequer que Menezes também amara a viúva. Muitas vezes falaram na carta. Menezes perguntou ao médico em que circunstâncias a recebera. Félix referiu a visita de Luiz Batista, o objeto dela, a conversa travada entre ambos, até que a carta lhe chegou às mãos. A singularidade da visita de Luiz Batista não escapou a Menezes. Visitava-te esse homem? Perguntou ele. Nunca. Havia mais razões para sermos inimigos que outra coisa. Menezes hesitou, não se atrevia a desposar uma suspeita. Mas o espírito do médico era terreno fecundo para ela. Apenas as perguntas de Menezes lhe deitaram o germen, para logo foi lançando raízes e cresceu.
Avento ele? Urou o médico.
Não sei, mas... Não te parece curiosa toda essa história de gravuras? Félix refletiu algum tempo. Como quando os olhos se vão acostumando à meia luz de um sítio, e começam a distinguir a pouco e poucos objetos, o espírito do médico entrou a recordar e a examinar todos os incidentes daquela fatal manhã. O que ele, a princípio, não vira, apareceu-lhe então claro e evidente. O tom ameno e jovial de Luiz Batista, a sua estranha verbosidade. O episódio dos amores tão levemente contados a um homem que não era seu natural confidente. Tudo isto com a circunstância da humilhação que recebera quando a viúva lhe fechou a sua sala. Enfim, a má reputação dele. Eram indícios de sobejo para não achar natural a visita que lhe fizera. Mas como deduzir daqui a autoria da carta? Menezes resolveu a dúvida naturalmente. Se não desses crédito à carta, disse ele, o último de quem te lembra Arias seria Luiz Batista, porque ninguém faz mal a um homem no mesmo instante em que lhe vai pedir um favor. Félix aceitou esta explicação, mas o que acabou de o convencer foi uma circunstância até então deslembrada e agora decisiva. O médico levantou-se rapidamente da cadeira, deu alguns passos na sala e parou em frente de Menezes. É verdade, disse, foi ele com certeza. Quando eu li a carta fiquei fulminado. Ele aproximou-se de mim e eu pedi-lhe que me deixasse só. Obedeceu, mas um sorriso que então me pareceu feroz indiferença, mas que hoje vejo que era de triunfo, lhe roçou os lábios. Foi ele, ó, sinto que foi ele. Entendamos, leitor, eu que te estou contando esta história, posso afirmar-te que a carta era efetivamente de Luiz Batista.
A convicção, porém, do médico.
Sincera, de certo. Era menos sólido e pausado que convinha. A alma dele deixava-se ir ao sabor de uma desconfiança nova, que as circunstâncias se favoreciam e justificavam. Quando Menezes viu que o maior trabalho estava feito, não teve mais que falar outra vez de Lívia. A placidez do médico desaparecera, todo ele era agora amor e ódio, arrependimento e vingança. A noite foi mal dormida, e quando a aurora os convidou a sair do leito, Félix era totalmente outro. Ardia por exer aos pés da viúva a plena confissão da sua indignidade. Era o nome que lhe dava, dar-lhe-ei a outro, se os acontecimentos o fizessem duvidar outra vez. Apressaram a viagem. Menezes estava alegre com o resultado da missão, lamentou com o médico a fatalidade do caso, mas estava certo que tudo ia acabar como devia. Mil ideias cor-de-rosa enchiam o cérebro de Félix, e ambos disseram rapidamente na direção da cidade,